Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós temos que gatinhar antes de começarmos a andar. Nós temos que andar antes de começar a correr. Nós aprendemos sons básicos antes de começar a falar. E até as plantas e as árvores começam de sementes pequeninas. Nós temos que começar no início. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero começar no início, para introduzir as doutrinas fundamentais que vemos na Bíblia de acordo com Hebreus 6. Vejam comigo, se faz favor, em Zacarias capítulo 4, Zacarias capítulo 4, versículo 10. Zacarias 4, versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á à venda o pomo na mão de Zerubabel. Queridos irmãos, aqui estamos a ver que não devemos desprezar o início de coisas pequenas. Tudo que é criado começa de coisas pequenas e cresce e se desenvolve. Tal como qualquer projeto, por exemplo, de construção. É preciso ter um desenho e depois começa-se essa construção de uma coisa pequena. E por isso, não desprezem o dia dos começos das coisas pequenas. Por isso diz, pois quem despreza o dia dos humildes começos. Não desprezemos, então, esses humildes começos. Queridos irmãos, no início, vemos que Jesus Cristo e o Pai planejaram este plano de salvação da humanidade. E por isso lemos aqui em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8, Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8, diz, eis que vem Jesus Cristo com as nuvens e todo o olho verá até quantos o transpassaram. Sim, aqueles que transpassaram Jesus Cristo. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou a Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E Jesus Cristo vai retornar. E por isso, queridos irmãos, vemos que Jesus Cristo, sendo o início e o fim, o primeiro e o último, pois ele diz, eu sou o primeiro e o último. Veja, por exemplo, no versículo 17, de Apocalipse capítulo 1, diz assim, não temais, ao fim do versículo 17 diz assim, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, e eis que sou vivo pelos séculos dos séculos. E por isso vemos que Jesus Cristo é aquele pelo qual a criação começou e vai ser completada. O Pai, Deus o Pai, delegou, deu a responsabilidade, delegou a missão e essa responsabilidade ao Verbo, que agora é conhecido como Jesus Cristo. Essa missão e responsabilidade era uma, e é uma, de criar membros na família de Deus. Deus o Pai planejou com Jesus Cristo, isto é, com o Verbo, para primeiro criar seres espirituais, os quais nós chamamos anjos, para ajudar no processo. Em segundo lugar, criou depois o mundo físico, o ambiente para este crescimento. E depois, em terceiro lugar, mais tarde, criou os seres humanos, cerca de quase 6.000 anos atrás. E esses seres humanos, que somos nós, que temos o propósito final da grande missão do Pai, isto é, de criar membros da família de Deus, isto é, seres que ao fim do período seriam filhos e filhas de Deus, do Pai. Na verdade, o Pai é Deus, de quem tudo e todas as coisas e para quem todas as coisas existem. Jesus Cristo é o Senhor, por quem Deus, o Pai, tem feito todas as coisas. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Para nós há um só Deus, isto é o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, para quem nós existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, pelo qual foi Ele que, foi pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Foi por Jesus Cristo que tudo foi criado, está claro, debaixo da ordem, da instrução, do comando, de acordo com a vontade do Pai. E por isso lemos também em João, capítulo 1, versículo 1, João 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo. Era o Verbo, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, o Altíssimo, o Pai. E o Verbo era Deus. Vê-se aqui, no princípio era o Verbo, isto é uma existência, uma coexistência. E o Verbo estava com Deus, não é no Deus, mas é com Deus. Era um relacionamento entre dois seres. E o Verbo era Deus, isto é, era parte do reino de Deus, deste género de seres do reino de Deus, que é uma identificação. E continuando então a ler no versículo 2, ele, isto é o Verbo, estava no princípio com Deus. Não é dentro de Deus, mas com Deus. Estava no princípio com o Altíssimo, com o Pai. Isto é, ambos eram coeternos e coexistentes. Continuando então no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, que agora é Jesus Cristo, com o nome de Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E como lemos no versículo 14, o Verbo se fez carne. Isto é, veio a ser Jesus Cristo. Por isso vemos que todas as coisas foram feitas por ele. Como lemos aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por isso Jesus Cristo foi o agente, foi o representativo do Pai, o representante do Pai, foi aquele que o Pai deu a responsabilidade, que era representante do reino de Deus, para fazer a criação de acordo com a vontade do Pai, de atuar para fazer a vontade do Pai. E sem ele, nada, nada do que foi feito, foi feito. Como lemos aqui, e sem ele, nada do que foi feito se fez, como lemos no versículo 3. Vejam também em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: este é a imagem do Deus invisível. Isto é, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Primogênito, grego, protokos. Quer dizer, o proto, o primeiro, como o prototipo, o primeiro, o protokos, o primeiro que nasceu. Não é genal, gerado, é a palavra grega aqui, mas é protokos. Quer dizer, o primeiro que nasceu de toda a criação do Pai. Isto é, o primeiro ser humano que nasceu primogênito para vir a ser um ser espiritual. E tudo vê-se aqui, pois nele, versículo 16, foram criadas todas as coisas. Como diz aqui, nos céus, sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O Verbo criou tudo. O Verbo se fez carne. Uma vez carne, quando morreu, foi o primeiro que nasceu de novo, o primogênito, para um ser espiritual que veio da carne. Era o Verbo, fez-se carne, e depois foi o primogênito que nasceu da carne para ser um ser espiritual. E como vimos aqui, tudo foi criado por meio dele e para ele. Pelo Verbo, agora Jesus Cristo. Tudo foi criado. Isto quer dizer que não só a criação física. Não só a criação física, porque diz aqui, todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Isto é, as coisas invisíveis que são os anjos e os domínios angélicos. A criação espiritual. E ainda mais, não só os seres espirituais, que nós chamamos anjos, mas, ao fim disto tudo, os seres espirituais que estarão na família de Deus, como filhas e filhas de Deus. Ele é o autor. Ele é o início e o fim, o primeiro e o último. Mas, para fazer isso possível, porque nós somos pecadores, para fazer isso possível, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados e reconciliados com o Pai, o próprio ser, o agente de Deus, do reino de Deus, desse género de seres de Deus, o próprio agente do Pai, teve que abrir o caminho, teve que ser o pioneiro, teve que ser aquele que foi à frente, teve que ser o capitão para abrir o caminho para nós, para podermos ser salvos, isto é, de podermos ser glorificados de seres humanos para a glória na família de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos ver no versículo 5 a 8. Diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, tenho em vós também a mesma mente, a mesma atitude, a mesma maneira de ser, a mesma intenção espiritual, o mesmo espírito. Tenho em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, pois era o Verbo, era em forma de Deus, que estava com o Pai, como vimos, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não estava a causar nenhuma usurpação ou usar um título incorreto a dizer que era igual ao Pai em qualidade de ser. Não em autoridade, porque o Pai era superior a ele em autoridade, mas em qualidade de ser. Tal como eu e você somos da mesma qualidade de seres, isto é, seres humanos. Esses dois eram da mesma qualidade de seres. Mas, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. O Verbo se esvaziou dessa glória, assumindo a forma de servo, isto é, assumindo a forma de carne, de um ser humano, como lemos, o Verbo se fez carne, assumindo a forma, era da forma de Deus e assumiu a forma de homem. Era da forma, do género de ser de Deus e então, como diz aqui, se esvaziou dessa glória e assumiu a forma de um ser humano, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se, isto ele fez isso voluntariamente, de sua própria vontade, tornando-se obediente até à morte e à morte na cruz. Vemos aqui que Jesus Cristo, o Verbo, era Deus, como diz aqui, era da forma de Deus. Como lemos em João 1:1, ele era Deus, não era o Altíssimo, mas era dessa forma de Deus. E ele era, por outras maneiras, era do reino de Deus. Deste reino deste, que agora se chama, digamos assim, a família real, a família de Deus. Ele era o agente, o representante do Pai, que voluntariamente, de sua própria livre vontade, fez a criação para o Pai. E parte dessa criação, dessa responsabilidade da criação, é que ele teve que se esvaziar para vir a ser da forma de homem, para abrir o caminho para nós podermos sermos glorificados com a mesma glória que ele tem e que ele tinha com o Pai antes de vir a ser um ser humano. Isto é o que Paulo descreve em Hebreus. Vejam comigo, se faz favor, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, começar a ler do versículo 1. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus, e sabemos que Deus é este reino de Deus, e nestes últimos dias o Pai nos falou pelo seu Filho, porque um desses seres que era desse reino se esvaziou, como vimos, e veio a ser o Filho de Deus, se tornou carne, e a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sim, Jesus Cristo, que veio a ser o Filho, foi através dele que o universo foi feito. Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, isto é, do ser do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Está claro, porque ele está na família de Deus, no reino de Deus, de onde ele estava, ele esvaziou-se e voltou à glória que tinha com o Pai, como lemos em João 17. Queridos irmãos, vemos aqui como grande Jesus Cristo é, como grande que ele é, que ele se senta ao lado direito do Pai e que é tão superior aos anjos, tão superior aos anjos. Veja, por exemplo, no versículo 8 de Hebreus capítulo 1, em que diz, mas acerca do Filho, está claro, o Pai está a dizer acerca do Filho, diz, o teu trono, ó Deus. O Pai diz acerca do Filho, o teu trono, ó Deus. O Pai, o próprio Pai, chama a Jesus Cristo, ó Deus. Isto é, o mesmo nome de família, Deus. O nome da família, como se fosse, por exemplo, nós, por exemplo, ter um sobrenome, o nome da nossa família. Por exemplo, a sua família pode ter um nome, e o pai e o filho têm o mesmo nome. É o nome da família de Deus, Deus. E vejam também aqui, em Hebreus, capítulo 2, versículo 10, diz assim, pois convinha, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação. Jesus Cristo foi aperfeiçoado. Ele é o autor da salvação e foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Jesus Cristo, como o agente criador, aquele que criou, ele também é o agente desta salvação. E ele, como esse agente, porque ele é o Criador, teve que aprender e sentir em primeira mão, isto é, pessoalmente, o que é o sofrimento que a humanidade sofre e pode sofrer. Porque ninguém depois poderia criticar a Deus e dizer, olha, você fez, o Deus fez os homens e nós sofremos, mas tu, ó Deus, não entendes o que é sofrimento. Olha, Deus, aquele ser da família, do nome da família Deus, do reino de Deus, que nos criou, ele próprio, que era o Verbo, por quem tudo foi criado, se fez um homem. E por isso ele entende o que é o sofrimento, porque teve que sofrer por nós e sofreu uma morte extremamente dolorosa. E por isso Deus entende o que é o sofrimento. Porque ele, como o agente pelo quem o Pai criou tudo, foi por este extremamente forte sofrimento da morte na cruz, e por isso ele entende o que é o sofrimento. E por isso, Jesus Cristo não é simplesmente o Criador de tudo físico, mas mesmo mais, ele é o capitão, o chefe, aquele que vai à frente. O capitão é aquele que vai à frente das tropas, é o capitão, é o chefe principal, é aquele que vai à frente da salvação. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 10. Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 10. Diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o poderia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu o que é sofrer. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. O autor da salvação. Aqui a palavra autor é aitios, quer dizer, o causador, o autor da salvação. E tendo-se nomeado por Deus sumo sacerdote à ordem de Melquisedeque. Ele é o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. É o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A este respeito, diz assim no versículo 11, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Sim, isto é um assunto difícil de explicar. E por isso eu gosto de explicar repetidamente, para começarmos a poder entender. Porque vós tendes tornado tardios em ouvir. Está aqui Paulo, em Hebreus, a dizer aos hebraicos, a este respeito, a este assunto, temos muitas coisas que dizer que são difíceis de explicar. Porquanto vocês são tardios em ouvir. Pois, com efeito, vocês, isto é, os judeus, os judaicos, que deviam ser mestres. Vocês deviam saber estas coisas melhor. Porquê? Porque tinham conhecido estas coisas, a palavra de Deus, desde quando eram pequenos, desde crianças, no ensino que tiveram, atendendo ao templo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessidades de leite e não de alimento sólido. Por isso, Paulo está aqui a dizer aos judaicos que vocês deviam saber melhor. Vocês deviam saber isto bem. Porque vocês cresceram nos oráculos, na Bíblia, particularmente nesse tempo, no Antigo Testamento. E vocês não estão a entender isto. Ora, todo aquilo que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Porque é criança. Então, Paulo está aqui a dar uma, digamos assim, um toquezinho forte a estas pessoas. Porque está a dizer, o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática, que praticam, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Para discernir, para entender, para poder julgar, para poder distinguir o bem, assim como o mal. Como? Pela prática, porque estão a exercitar, diz assim, as faculdades, estão a exercitar, estão a praticar, estão a viver o caminho. Aí está o problema, que eles não estavam a viver o caminho. E por isso não tinham esta madureza, este alimento sólido, porque não estavam a praticar o caminho de discernir pela prática entre o bom e o mal. Queridos irmãos, como é que está a nossa prática? Como é que está a nossa prática? Como é que estamos vivendo? Você está a medir, a viver de acordo com esse padrão de vida, de uma vida verdadeira cristã, de comida sólida, isto é, de praticar e exercitar as suas faculdades para discernir o bem e o mal? Capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito. Deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base dos fundamentos doutrinais. Sim, não está a dizer que vamos deixar os fundamentos cair aos bocados, mas está a dizer é que devemos de desenvolver, crescer nesses fundamentos básicos, doutrinais. Porquê? Porque devemos de entender que Deus tem um plano, devemos de entender que Deus criou tudo de acordo com esse plano, que o plano é para nós virmos ser filhas e filhas de Deus, e como filhas e filhas de Deus é para imitarmos a Jesus Cristo, para que possamos chegar a ter, a replicar a mesma glória, a mesma natureza divina. Para um dia, quando formos ressuscitados, termos a glória dos filhos e filhas de Deus, para estarmos nesse caminho. Por isso, queridos irmãos, precisamos de entender os fundamentos, ou as doutrinas fundamentais. Precisamos de entender e entender perfeitamente as doutrinas fundamentais. A primeira, as doutrinas aqui estão listadas como seis, vejam aqui. A base, não lançando de novo a base, e aqui, primeiro, do arrependimento de obras mortas, dois, da fé em Deus, três, o ensino de batismos, quatro, a imposição das mãos, quinto, da ressurreição dos mortos, e sexto, do juízo moderno, do juízo eterno, perdão. Vê-se aqui seis doutrinas fundamentais. E estas seis doutrinas fundamentais são basicamente listadas em pares. Diz assim, o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, em três pares. Em três pares. Isto é interessante, porque estes três pares são conectados em significado, digamos assim, com as três estações dos dias santos de Deus. Isto é, estão conectados com o plano de salvação de Deus. E o primeiro par é, como diz aqui, o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Por isso, queridos irmãos, vamos recapitular brevemente. Deus tem um plano de salvação. Deus tem um plano que quer ter muitos filhos na sua família. E para ter esse plano, teve que criar o homem com arbítrio livre, para aprenderem a fazer as suas próprias escolhas. E por causa disso, o homem peca. E por isso ele tem um plano de salvação. E para esse plano de salvação, há uns certos passos aqui mencionados. Arrependimento, fé, batismo e imposição das mãos, e ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Há umas certas fases de desenvolvimento ou de crescer nesse caminho para podermos ser salvos. Queridos irmãos, bem sabemos bem que todos pecamos. Romanos 3:23. Vejamos aqui algumas escrituras em Romanos. Primeiro, Romanos 3:23. Diz assim, Romanos 3:23. Diz assim, mas agora sem lei. Perdão, 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecamos. Todos. Todos. Todos fizemos as obras da carne. Todos caímos debaixo da inclinação, das atrações, dos desejos, das concupiscências, das nossas mentes e dos nossos corpos. E o fim desse caminho é a morte. Vejam Romanos 6, 21. Romanos 6, 21 diz assim. Diz assim, são... Porque o fim delas é a morte. São estas coisas que fizemos, que nos envergonhamos, e o fim delas é a morte. E depois diz no versículo 23, e o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo abriu o caminho para nos dar a salvação, a vida eterna. Queridos irmãos, quando nós pecamos, nós estamos, digamos assim, no corredor da morte. E a morte final é a morte eterna. Vejam, por exemplo, em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O dom de Deus é a vida. O dom de Jesus Cristo, o dom que Deus nos dá através de Jesus Cristo é a vida. Mas nós estávamos mortos. Isto é, nós estamos, digamos assim, no corredor da morte, condenados à morte. E uma vez mortos, seríamos mortos. Vejam o versículo 2 a 3. Efésios capítulo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andámos outrora. Todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos filhos da ira. Queridos irmãos, parte do plano de salvação de Deus é de nos dar um caminho para sermos redimidos, para sermos comprados de volta da morte. Como é isso? Por causa do amor de Deus, como sabemos em João 3, versículo 16. João 3, versículo 16, uma escritura que todos nós ouvimos muitas vezes, mas lemos, vamos ler de novo. E gosto de ler sempre, do que simplesmente citar, vamos ler, João 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, isto é o único, desta maneira, gerado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este caminho de redenção, este caminho de salvação, nos é dado por causa do amor que Deus tem para connosco. E, ao fim de contas, é parte do seu plano. É parte do seu plano. Não é porque Satanás está a estragar o plano. Sim, Satanás quer com que você caia. Mas é parte do plano de Deus que nós tínhamos que ser pessoas de arbítrio livre. Tínhamos que ter um arbítrio livre para aprendermos a fazer as nossas decisões para vir a ser membros da família de Deus. Isto é, para sermos membros da família de Deus, nós temos que ter arbítrio livre. Mas esse arbítrio livre tem que ser um que, depois de aprendermos o caminho correto, tem que ser um que deseja manter-se nesse caminho, manter-se nessa mentalidade, manter-se nesse sentimento, que esse sentimento tem sido, seja um que essa pessoa não quer mudar, não quer voltar para o caminho errado. E por isso tem que nos ser dada a oportunidade de escolher o caminho errado. Isto é, de podermos pecar. Para que depois, uma vez que vejamos a loucura, a insensatez, a fraqueza, como não é bom o caminho do pecado, uma vez que nós tenhamos sentido isso, experimentado e sofrido por causa disso, pelos nossos pecados ou por causa dos pecados de outros, vemos que esse caminho não é bom, então, uma vez que entendamos essa loucura, nos arrependamos. De livre vontade. Pela graça de Deus, podemos ser perdoados. Porque Deus, ao fim de contas, quer que todos nós sejamos salvos. Vejam por aqui em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Perdão, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Sim. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, no versículo 3. Versículo 4. Qual deseja que todos os homens sejam salvos? A vontade de Deus é que todos nós venhamos a estar na família de Deus. Isto é a vontade de Deus. Afim de contas, esse é o plano de Deus, para ter mais filhos e filhas na família dele. E por isso, ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer toda a humanidade, tanto quanto possível, quer a maioria das pessoas, tanto quanto possível, que estejam no seu reino, no reino de Deus. Isto é, que sejam parte, como membros, da família real, da família de Deus. Isto é para que nós saibamos a verdade. E a verdade é que só há um caminho. O caminho de amor. O caminho de dar. E por isso, ele é paciente. Vejam 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, isto é, tem muita paciência para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas, senão, que todos cheguem ao arrependimento. Não quer que vocês pereçam, mas quer que cheguemos ao arrependimento. Ele quer que nós, de nossa livre vontade, nos arrependamos, que mudemos, que sejamos pessoas arrependidas. Porquê? Para que nós com esse arrependimento, possam ser perdoados e sair deste corredor da morte, digamos assim, para podermos receber a vida eterna no reino dele. E por isso só há um caminho, só há uma maneira. E essa maneira é que Jesus Cristo pagou pelo seu pecado e pelo meu pecado, pelo nosso pecado, em vez de nós. Pagou pelo nosso pecado em vez de nós. E isso, queridos irmãos, está diretamente ligado com a oferta movida que foi feita imediatamente após a ressurreição de Jesus Cristo. Levíticos 23, versículo 11. Levíticos 23, versículo 11. Levíticos 23, versículo 11. Diz assim, que isto é o molho das primícias, que será movido o molho perante o Senhor para que sejais aceitos no dia imediato ao sábado, isto é, no primeiro dia da semana, durante os períodos dos pães asmos, isto é, após da Páscoa, após Jesus Cristo ter estar morto, estar enterrado por 3 dias e 3 noites. Ele ressuscitou. Depois de ressuscitar, houve a oferta de mover o molho. E esta oferta é para que nós sejamos aceitos. Exatamente o que Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito por nós, em vez de nós, a nosso favor. E por isso nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, mas não é simplesmente aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e ficarmos da maneira que somos, não. Temos que demonstrar. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, tem que ser como uma demonstração de que nós não queremos continuar a viver o caminho que nos trouxe a esta condição de estarmos no corredor da morte. Nós temos que demonstrar que aceitamos a necessidade de mudar a nossa maneira de viver. Temos que reconhecer que precisamos de mudar a maneira de viver. E isto tem que ser demonstrado. Como? Pelo arrependimento. Pelo arrependimento. O arrependimento é uma mudança de direção. De quê para o quê? É uma mudança de direção de obras mortas que conduzem à morte, obras que conduzem à morte por causa do pecado. Porque, ao fim de contas, pecado é quebrar a lei de Deus, não é? 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Quando transgredimos a lei espiritual de Deus, estamos a pecar. E por isso o arrependimento é uma mudança. De quê? De obras mortas. Obras que conduzem à morte. Obras que são pecado que conduzem à morte. E essas obras pecadoras são definidas pela lei de Deus, porque a lei de Deus diz o que é o pecado e o que não é. A lei espiritual. E por isso, o arrependimento tem que ser um arrependimento de autoindulgência para o caminho de dar. O arrependimento da luxúria e dos desejos da nossa carne para servir a outros. O arrependimento tem que ser um arrependimento do egoísmo para um arrependimento de abnegação, isto é, um espírito de sacrifício para com os outros. Quando nós demonstramos o nosso desejo de mudar, isto é, de ter frutos de arrependimento, então Deus aplica o sacrifício de Jesus Cristo a nós. É aceitado em nosso nome. Representado pelo movimento do molho, Jesus Cristo é aceitado por nós. As nossas consciências, então, são limpas, são lavadas de obras mortas. De obras mortas. Vejam, por exemplo, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, versículo 14. Diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, que é aceitado em vez de nós, purifica a nossa consciência, nos limpa, nos purga, faz uma purga, faz uma lavagem como uma purga da nossa consciência de obras mortas para obras vivas. Vejam, por exemplo, aqui no versículo 9. E isto é uma parábola, estando a falar do tabernáculo que tinha sido erguido no Antigo Testamento. Isto é uma parábola para a época presente desse período. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes dons e sacrifícios que eram oferecidos no templo, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O que está aqui a dizer, pura e simplesmente, queridos irmãos, é que não há maneira nenhuma de que as nossas obras possam perdoar pecado. Nem mesmo os sacrifícios do Antigo Testamento podem perdoar os nossos pecados. Estas obras, estes sacrifícios, tipo de sacrifícios, são mortos, isto é, na sua eficácia de limpar as nossas consciências. Porque não podem perdoar. Não podem limpar o registro. Não podem fazer uma purga da nossa consciência de nos sentirmos culpados do pecado. Não podem produzir a vida eterna. Por isso, nenhuma maneira de obras que você faça pode perdoar pecados, nem aqueles sacrifícios que faziam de bodes e touros podiam perdoar os pecados. No entanto, eles apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E por isso, era um método de dar um tipo, de ser um tipo da realidade que é Cristo. E, com a destruição do templo no ano 70 da era corrente, esse sistema parou. E por isso, como vemos, não há qualquer quantidade de trabalhos ou obras físicas que pode pagar a pena, a penalidade do seu pecado. Só um espírito arrependido vai trazer a misericórdia de Deus. Vejam, por exemplo, em Salmos 51. Salmos 51, versículos 16 e 17. Salmos 51, 16 e 17. Pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Mas sacrifícios agradáveis, diz no versículo 17, a Deus, são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Isso não desprezarás, ó Deus. Os verdadeiros sacrifícios que Jesus Cristo e que Deus o Pai querem é que nós tenhamos um espírito quebrantado, arrependido, um coração compungido e contrito e humilde e que estejamos a seguir um caminho novo. Um novo e vivo caminho, como se lê em Hebreus capítulo 10. Vejam também em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, versículos 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? É o que Deus quer? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? É o que Deus quer que eu dê o meu primogênito, o primeiro filho, como sacrifício? Não. Não. Versículo 8. Ele te declarou, homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Deus declara o que é que Deus quer de você. O que é que Ele pede de ti? O que é que Deus pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Queridos irmãos, o nosso sacrifício nesta nova aliança com Deus é um sacrifício de nós próprios. É um sacrifício vivo. Praticarmos a justiça em vez de praticarmos o caminho do pecado. É um sacrifício vivo. É um sacrifício de amar a misericórdia em vez de, eu quero me vingar daquela pessoa. E andarmos humildemente, andarmos de uma maneira humilde perante as outras pessoas. Não sermos soberbos e arrogantes. Vejam aqui em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é o sacrifício que Deus quer. E por isso, quando foram ao João Batista, ele disse a ele, traz frutos de arrependimento. Traz frutos de arrependimento. Ao fim de contas, irmãos, o arrependimento é um dom de Deus. O arrependimento é um dom de Deus. Precisamos de pedir a Deus para nos ajudar a mudar o nosso coração e a nossa mente. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus conceda não só o arrependimento, é Deus que concede o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Para reconhecermos que este caminho do pecado é uma loucura, mas que sejamos sensatos, que sejamos arrependidos e mudemos o caminho do caminho errado para o caminho correto. Perdão. Isto é o arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Queridos irmãos, é a bondade de Deus, a sua paciência, que nos deve reconhecer que precisamos nos arrepender. E, queridos irmãos, não é só para os judeus, mas é para o mundo inteiro. Vejam em Atos, capítulo 11, versículo 18. Atos 11, versículo 18. Para nós, isso é lógico, mas para eles, naquela altura, eles glorificaram a Deus quando reconheceram. Diz assim, versículo 18, de Atos 11. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo logo também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Deus é o mesmo para os judeus e para os gentios e para todas as nações. Os gentios também foi dados a eles, concedido a eles o arrependimento. Queridos irmãos, nós temos que o buscar. Nós temos que buscar o arrependimento. O arrependimento é uma mudança permanente de direção. De direção de obras mortas para obras vivas. É um compromisso para uma nova direção na nossa vida, sem olhar para trás como a mulher de Ló. Sem ter um ponto de retorno. Isto é, o arrependimento é um ponto sem retorno. Queridos irmãos, o arrependimento é o nosso primeiro passo principal no plano de salvação de Deus. Sim, Deus deu o seu primeiro passo, com a morte de Cristo abrindo o caminho para nós. Mas o arrependimento é o nosso primeiro passo, o nosso passo no plano de salvação. Nós, a primeira coisa que precisamos fazer é arrepender. E isto é um tipo, representado como um tipo, pelos dias dos pães ázimos, por 7 dias, isto é, completamente arrependidos, um arrependimento completo. É o nosso primeiro passo a caminho da vida eterna, na família de Deus. É parte do plano de Deus, do plano de salvação de Deus, do eterno plano de salvação de Deus para a humanidade. E vejam comigo aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Diz assim, na primeira parte de Hebreus capítulo 2, versículo 10. Diz assim, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, isto é Jesus Cristo, conduzindo muitos filhos à glória, pelo sacrifício de Jesus Cristo, ele é o autor da salvação. Porquê? Porque quer conduzir, porque o plano do Pai, o plano de Jesus Cristo, que todos trabalharam neste plano em conjunto, é para conduzir muitos filhos à glória, para haver muitos filhos na família de Deus. Queridos irmãos, esta é a missão que foi delegada, que foi dada a Jesus Cristo. E por isso ele criou este universo e este ambiente para criar o homem e para abrir o caminho, para ele poder andar por esse caminho, para ele poder ser o capitão da salvação. Porque esta é a missão que foi delegada a ele de conduzir ou de trazer muitos filhos à glória.